Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre terapia integrativa, terapia informacional integrativa e a origem emocional dos sintomas, como que é essas técnicas, como são, como funciona, como é a integração dessas abordagens e como você pode entender essas informações e buscar o conhecimento sobre elas e utilizar na tua prática clínica também, tendo os bons resultados, ajudando os teus pacientes, teus clientes a saírem das suas dores, dos seus sintomas. Esse é o podcast Vá na Origem, sempre quinta-feira, às 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui no youtube.com/Ronaldo, e o áudio desse podcast ele vai lá para o Spotify, então se você quer baixar conteúdo, ouvir conteúdo offline, para que você possa adquirir mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas, será muito bem-vindo. Podcast Vá na Origem, de Ivan Ronaldo no Spotify. Ou aqui no YouTube também vão ter sempre os vídeos do podcast gravados e disponíveis. Olá a todos que estão chegando aqui, dando bom dia para a gente. Sejam bem-vindos, Vitória, Marise e a Bia também, Beatriz. E vamos falar então da terapia informacional integrativa. Mas antes de mais nada, a Diva também mandou um oi, Eliane. Sejam bem-vindas. Luz Cléia, seja muito bem-vinda ao podcast, mais uma vez aqui transmitindo seus conhecimentos. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez, sempre a gente faz uma breve apresentação para o pessoal conhecer, né? Quem é você, Luz Cléia? Conta aí para o pessoal.
Luz Cléia, estou fisioterapeuta, trabalho com técnicas integrativas, né? De toque sutil. Atuo como fisioterapeuta há 25 anos e sou uma investigadora e uma buscadora aí de formas, né, que a gente pode reabilitar, tratar de uma forma mais eficaz e eficiente possível.
Perfeito. E aqui, quem fala é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta de formação de base e venho já desde 2007 buscando conhecimentos da origem emocional dos sintomas, como as emoções interferem nos sintomas físicos dos pacientes, e desde 2018 transmitindo esse conhecimento para profissionais da área da saúde e terapeutas que querem, dentro do curso Origens, aprimorar esse conhecimento ou avançar nesse conhecimento para ajudar os seus pacientes a saírem das suas dores e sintomas. E uma coisa interessante, Luz Cléia, que às vezes as pessoas não tomam conta, que você já colocou de início: eu estou fisioterapeuta. Por que estou fisioterapeuta, né? Às vezes a gente assume tanta identidade na nossa vida que quando a gente não está mais naquela identidade, a gente perde o rumo, não é assim?
Sim, sim. Quem me conhece sabe que, na verdade, eu já me vejo como uma alma mesmo, né? Um espírito, porque a gente sabe que há uma definição para a gente aqui, é um corpo que tem memórias, né? Memórias inconscientes, memórias conscientes, e que tem um intelecto que pensa. E a gente sabe que a gente guarda informações e sabemos que somos seres eternos, né? E o que vai com a gente, a nossa bagagem, são essas informações, né? São esses registros que o nosso corpo traz. E eu, nessa consciência de quem realmente eu sou, né? Quem eu sou, eu vou desenvolver os papéis, né? Papel de ser fisioterapeuta, papel de ser mãe, papel de ser amiga, estudiosa. E que eu já entendo que a saúde realmente emocional e física, ela está muito relacionada a esse conceito, né? De quem realmente eu sou e o que eu devo fazer nesta vida. Então, se a pessoa ela consegue realmente encontrar as suas virtudes, as suas habilidades, as suas forças e ir para os papéis, né? Ela, e de uma forma desapegada, ela envelhece de forma saudável, né? Ela consegue sair dos obstáculos, das dificuldades, sem tantos danos. Porque senão, eu tenho muitos pacientes que aposentam e estão extremamente perdidos, porque elas eram os papéis, né? Então agora, trazer essa consciência que ela não é esse papel, que ela é um ser muito mais lindo, muito mais forte, muito mais potente, e que a gente, o tempo inteiro, tem que flexibilizar, né? E adaptar de acordo com o que a vida está trazendo para a gente. Eu luto por isso, porque eu acredito que a gente viva muito melhor.
Perfeito. Eu costumo falar para os pacientes, né, com aquele padrão de o que você faz para você. É porque a pessoa, geralmente, e a gente vê que ela tem aqueles papéis tão impregnadas dentro dela, que eu sou a filha, eu sou a esposa, eu sou o esposo, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou o profissional. E aí, quando eu não tenho mais isso, eu perco o chão. Não tem pacientes que, quando os filhos saem de casa, agora não sei quem eu sou. Quando a minha mãe e meu pai falecem, agora não sei quem eu sou. Essa informação, já que a gente está falando de terapia informacional, né? Essa informação que fica impregnada dentro da pessoa, que eu sou quem os outros querem que eu seja, quando os outros não estão mais ali, quem sou eu? Porque daí eu não sei mais quem eu sou. E aí entra na depressão, entra nas dores, entra nos sintomas, e nem sempre aquelas pessoas vão estar ali conosco a vida toda. Aquelas pessoas às vezes vêm e vão na nossa vida, aquelas pessoas às vezes vão se retirar em algum momento, os filhos vão para a faculdade, os pais vão falecer em algum momento. E aí, enquanto eu deixo de olhar para a minha identidade, quem sou eu realmente, além de todos esses rótulos, eu consigo criar, às vezes, o meu repositório, né, de informações. A minha informação do que é bom para mim. Porque eu sei o que é bom para minha mãe, meu pai, eu sei o que é bom para meus filhos, eu sei o que é bom para meu esposo, para minha esposa, eu sei o que é bom para meus amigos, mas eu não sei o que eu gosto. Porque eu sei que os outros gostam de comer, onde os outros gostam de viajar, para onde. Daí, às vezes, o paciente fala, nossa, eu nem sei o que eu gosto. Será que eu gosto de fazer academia ou pilates? Será que eu gosto de fazer aula de dança? Será que eu gosto de fazer... Porque a vida inteira fez tudo para o que os outros gostavam e não acaba assumindo aquele padrão para si mesmo. E aí é uma grande crise de identidade, né? Saber quem eu sou.
É uma ilusão, né? É uma ilusão, porque eu acho que é mais fácil eu viver olhando para o outro, satisfazendo, né? Conhecendo realmente o outro e satisfazendo ele. Eu acho que é mais fácil. Mas é muito mais difícil, porque quando chega uma hora, a gente precisa realmente de olhar para dentro da gente. Isso aí eu vejo que é fato, né?
Perfeito.
E aí, se você já vem com essa prática de primeiro ser a pessoa principal em sua vida, a vida torna-se muito mais fácil.
Muito bom. E precisamos... Eu estava conversando até com uma aluna hoje de manhã, falando que o óbvio precisa ser dito, que a gente sempre fala no curso Origens. O óbvio precisa ser dito para não ter distorções. Nós não vamos ensinar terapia informacional integrativa aqui, não é esse o objetivo. Tá? Nós não somos professores da terapia informacional integrativa. A terapia informacional integrativa é de Manuel Corbel. Tá? Então, quando nós falamos do podcast aqui, falando sobre determinadas técnicas, determinadas informações, é para que você consiga entender que existem essas técnicas e essas informações e como elas são utilizadas e podem ser utilizadas por você. Claro que a gente vai dar algumas informações, alguns conteúdos e entendimentos para que você possa saber se isso faz sentido ou não. O que eu vejo? Que a maioria dos terapeutas que vem falar comigo e fala, eu queria fazer um curso Origens, mas eu não sou terapeuta ainda. Qual formação que eu preciso fazer? Talvez fazer isso, talvez fazer aquilo, talvez fazer aquele outro, mas eu não posso dizer o que você vai fazer, porque você tem que saber o que faz sentido para você. Né? Porque quem sou eu para dizer o que é interessante para você, se você gosta mais dessa área, daquela área? Você que deve saber o que faz mais sentido. E o objetivo desse podcast é realmente apresentar diferentes abordagens para que os terapeutas, profissionais que estão aqui assistindo possam entender o que faz mais sentido para cada um. O que mexe mais consigo para que, eu quero aprender isso, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer aquele outro. Né? Então, esse que é o interessante aqui do podcast. E claro que a gente vai colocar o que essa abordagem com a origem emocional possa potencializar. Esse é o objetivo da informação. Então, saber como é aquela técnica e como essa técnica com a origem emocional pode ser potencializada. Tá? E aí vamos à técnica. Né? O que é a terapia informacional integrativa, Luzclaire?
Como o nome diz, é uma terapia que traz informações, né, de uma forma integrada. Que sabemos o nosso corpo, né? Que a gente estuda as causas, a gente fala causa emocional, mas sabemos que as causas dos adoecimentos, elas são químicas, tóxicas, traumáticas, me ajuda aí, Ivan.
Energéticas, espirituais.
Etc. Então, essa terapia, ela engloba tudo isso, Ela dá permissão para a gente olhar para todas essas causas de uma forma realmente integral. E ela é baseada nas memórias, né, nas informações que esse corpo está trazendo. E ela vai além, né, porque ela não fala só, embora ela não aprofunda, mas ela dá oportunidade de a gente saber que nós temos vários corpos, né? Nós temos o corpo físico, que a gente palpa, mas a gente tem outros campos que acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, a gente pode dar o nome de áurea, né? Áurea, né? O que... Então, são outros corpos. Então, não tem nada a ver com espiritualidade, né? De crença, nada a ver. E sim de um fato real mesmo. Então, vários corpos que trazem várias informações e que quando a gente acessa é possível ressignificar e tratar. É uma terapia de toque sutil, né? Como a microfisioterapia, o reiki né? E outras terapias que também que fazem essa abordagem.
Perfeito. E como que você conheceu essa abordagem? É para a gente entender o teu percurso.
Eu conheci com o Manuel Corbel, né? Eu fiz primeira formação com ele das leituras biológicas. Aí depois, logo em seguida, no avanço dos cursos dele, ele ofereceu a terapia informacional integrativa. Como eu já vinha trabalhando com essa terapia sutil, e para mim já fazia muito sentido essa questão de que existe um além, né? Quando ele ofereceu, eu falei assim, é isso que eu preciso. E realmente, quando eu fui, eu me encontrei, porque eu vi realmente uma possibilidade da gente estudar, né? Buscar realmente todo um embasamento científico, sair um pouco desse lado místico de algo que é real e funciona.
Perfeito. E isso você já tem praticado com os seus pacientes já há um tempo. Quando foi esse encontro?
Tanto que, realmente, quando eu fiz a técnica com ele, que foi lá em 2022, eu tive uma facilidade grande de aplicar o protocolo que ele deu e já ver, de forma imediata, os resultados maravilhosos. Porque lá atrás, muitos anos atrás, eu acho que foi em 2006, que eu saí de uma formação do RPG Suxá, né, que era bem mecânico, que foi a minha primeira formação holística, onde eu buscava realmente a reabilitação global. E eu fui, né, conheci outra terapia que era sutil, onde a gente abordava as fáscias. E a partir do atendimento com as fáscias, eu fui me abrindo para entender que tinha algo mais sutil. Uhum. Né? E aí eu comecei a ver que realmente nós temos um campo, nós somos energia, né? E que existe um fluxo de energia aqui, né? E que então tem uma informação, né? Entre essa mão e essa mão aqui, ela tem um campo energético aqui, certo? E aí eu comecei realmente a experimentar na prática esse campo energético que existe entre isso aqui. E aí, através dos nossos estudos, a gente foi vendo que isso aqui trazia muitas informações. Então, que realmente era possível a gente trabalhar com fluxo de energia e que, a partir do momento que esse fluxo de energia ele era modificado, ele trazia informações sensoriais. Porque quando eu hoje, né, na minha prática aqui, eu estou fazendo uma prática aqui com vocês, eu sinto esse campo de energia aqui. É lógico que para isso é um treino, então você começa a perceber que não é só intuitivo, a coisa não é imaginável, ela acontece. Então, aí eu vim praticando, e aí entrou a microfisioterapia, que foi outra técnica maravilhosa que ampliou muito, né, essa minha abordagem. Aí, quando chegou em 2022, teve a oportunidade de fazer com o Emmanuel Corbel, e aí foi o meu encontro, e é o que eu, né, é mais uma ferramenta que eu utilizo, né, no meu consultório. Nós sabemos que existem ferramentas para cada tipo de paciente, né, existem pacientes que precisam de uma técnica, que precisam de outra. Então, eu já sinto um pouco qual é o tipo de paciente que realmente vai ter um resultado muito bom com a terapia informacional integrativa.
Beleza. E aí, quando está analisando a terapia informacional integrativa, você vai analisando, então, todos esses campos físicos, se a pessoa está no campo físico, está bem, no campo energético, você vai passando campo por campo?
Não, o protocolo da terapia informacional é muito legal que você se avalia. Se existe uma fragilidade, uma desarmonia no corpo a nível de toxinas, né? E ali o protocolo, ele dá a oportunidade de você verificar se as toxinas, eu vou passar no geral, depois a gente volta, tá? Então, toxinas, cicatrizes, porque nós sabemos que as cicatrizes, elas trazem muita informação, né? Então, a gente olha as cicatrizes tanto externas quanto internas, ele considera isso.
Então, vamos especificar, né? Vamos dar um exemplo. Então, às vezes a pessoa fez uma cesárea, e aquela cicatriz, ela tem uma aderência, nós temos uma disfunção naquela região da cicatriz por um corte, né, por exemplo. Ou a pessoa teve uma cicatriz porque teve uma queda e teve uma lesão que gerou uma cicatriz em um determinado local. Isso deixou uma marca naquela pessoa. Só que existem cicatrizes e cicatrizes. Uma cicatriz, e tu me corrija se eu estiver errado, né, Lucifer? Uma cicatriz que eu vivencio, por exemplo, eu estou fazendo uma cirurgia, mas eu sei que aquilo é para o meu bem, que aquilo vai ser importante para que eu possa me recuperar e eu estar bem comigo mesmo, é uma informação. Agora, uma cicatriz onde a pessoa, ela, por exemplo, é colocado um dreno nela, sem ela permitir, então ela está ali, de repente, vão lá, furam e colocam um dreno rápido, porque é uma urgência, há um perigo, aquela cicatriz vem com uma agressão muito mais forte. Porque não me pediram permissão para eu fazer esse processo. Então, essa cicatriz vem com uma informação emocional mais complexa e gera uma sensação de frustração mais incômoda. E isso faz com que aquela pessoa ela entre com uma cicatriz com maior aderência, com maior disfunção, com maior incômodo. E aí isso precisa ser trabalhado. Às vezes é diferente de uma cicatriz onde que a pessoa estava bem com aquilo, era necessário. Então, por isso que a gente sempre fala, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, que ele possa ir de acordo com a situação, que eu acolho aquela situação, eu sei que é para o meu bem, eu sei que às vezes é um mal necessário, que é preciso fazer aquilo, eu me sinto acolhido com o meu médico, eu me sinto à vontade com a situação que vai acontecer, e aquela informação não vem tanto com medo. Quanto mais medo, quanto mais insegurança, quanto mais perigo, aquela cicatriz vai deixar uma marca. Tanto é que algumas pessoas têm sensibilidade na cicatriz depois, porque ela tem uma memória de uma informação. Ou tem pessoas que têm aquela cicatriz que gera uma aderência, que gera uma disfunção proximal. Então, eu estou com uma cicatriz abdominal e uma dor nas costas devido a essa dificuldade ali que foi de cicatrização. Não sei se é mais ou menos isso, Cláudia.
É, perfeito. Eu vejo pelos meus pacientes, não sei se você observa isso, Ivan, as pessoas geralmente elas não têm noção quanto que o corpo traz de informação. Elas não têm noção que aquele procedimento cirúrgico ali, o corpo guarda aquela história vivida ali da forma que foi vivida.
Mesmo, né? Anestesiado.
Mesmo anestesiado. Então, se eu vou ter que fazer uma cirurgia de vesícula, aquela história vivida ali vai ser registrada, né? Eu tô com um mioma e de repente tem que fazer uma esterectomia e o médico decide fazer uma esterectomia total e eu não estava esperando e tira meus ovários. Aquilo ali, então no local da cicatriz, aquilo ali fica a marca daquela cirurgia toda, daquela história toda. Então, às vezes a gente encontra pacientes que trazem uma dor. Eu falo, gente, eu já cicatrizei. Parece que não cicatrizou, mas é a informação, né? Ali está um gatilho constante ali, ativando todo o sofrimento vivido. E aí a gente...
pode falar. E até tivemos uma palestra dentro do congresso ali, domingo, não nesse que passou no anterior, onde foi falado sobre exatamente cicatriz relacionado à cirurgia estética. E foi mostrado lá que as cicatrizes vinham com uma aderência, vinham com necrose, vinham com disfunções, porque havia emoções naquele vínculo daquela cicatriz. E era claro ali com a nossa profissional ali que atendeu esses pacientes, que quando se trabalhava essas emoções, saía daquele processo necrótico e melhorava aquela paciente.
Perfeito. É isso aí. E a gente sabe que a cicatrização, realmente, às vezes, ela só finaliza depois que você acolhe essa história, você acolhe o que está por trás, acolhe a causa real daquela dificuldade de cicatrizar, né? Que seja. E aí, essa terapia, ela para mim, somou muito com a origem emocional, né? Porque o protocolo, você pega, vai nos mapas, né? Dá o nome de cartas, então, cartas cerebrais, então são os mapas cerebrais, como aqui na origem. Então, vê que tem um bloqueio ali, tem uma história ali naquela cicatriz. Então, você vai nos mapas cerebrais e verifica quais são os órgãos, né? De qual tecido que é, que está trazendo essa informação. Então, você vai aí, faz toda a busca, né, de quais são os órgãos, qual é a história, né, realmente, quando foi o programante, quando que foi o ativador, se tem pré-programante ou não. E ali, eu geralmente faço isso, eu sinto realmente assim, qual a informação que eu tenho que dar para aquele paciente? Né, eu preciso de dar toda aquela informação que aquele corpo está me dando? Às vezes, nem sempre, né? Eu sempre penso que se o corpo permitiu acessar a informação, já vai ocorrer um processo de cura ali, de autocura. Então, o protocolo é assim. E aí, quando a gente, o fato da gente estudar a origem, entender realmente a origem emocional que impactou aquele órgão que está trazendo aquela informação, então a gente consegue colher uma possível história que gerou uma necessidade de uma cirurgia, ou que gerou uma possibilidade, uma complicação daquela cirurgia, né? E aí a gente sabe que quanto maior é o nível de informação, de tomada de consciência, maior vai ser o processo de cura. Não é isso, Ivan?
Perfeito, perfeito. E aí me veio na cabeça outro método que trabalha com esses campos, né, de informação, que é a crânio-sacral. A crânio-sacral, ela trabalha um pouco nesse sentido de que quando há um choque conflitivo, um choque emocional, um choque físico, fica ali um ponto de estagnação energético naquele local de alteração, né? Tal qual a gente fala aqui, né? Então, não é só o que a gente fala, só a gente que está falando uma coisa. Tem outros métodos, outras abordagens que falam, às vezes, quase a mesma linguagem, só que às vezes de forma diferente. Então, lá se fala que tem um cisto energético. Um cisto energético porque eu caí de bunda no chão. Eu caí de bunda no chão, aquele impacto que veio de baixo para cima, por causa do chão que impacta ali no meu glúteos, ele faz com que gere uma pressão e aquela energia fica estagnada logo acima daquele processo. Né? Ou uma sensação de uma agressão, ou uma sensação de um abuso, ou uma sensação de violência, né, de alguma forma, pode deixar uma marca para aquela pessoa, é uma estagnação energética local. Como outras abordagens falam que o chakra ficou com um bloqueio de funcionalidade energético naquele plexo energético, naquele plexo neural, né, ficou uma alteração na funcionalidade. Então, se nós temos uma disfunção, precisamos reorganizar essa função, para que daí eu volte a uma normalidade, que é um pouco o que a terapia informacional integrativa faz. É trabalhar com esse equilíbrio daquela funcionalidade local. Se há uma disfunção, precisa voltar uma função.
Isso, ele usa muito o termo harmonização, né, dele. É gerar uma harmonia nesse corpo, né, para realmente reequilibrar. Tanto que ele fala que as pessoas, né, que trabalham com isso, trago aqui, fala que é um trabalho de transformação do fluxo energético em informações sensoriais. Então, a gente passa a entender essas informações e a melhora ocorre porque há uma transformação daquele fluxo de energia local, naquele órgão, naquele região. Tanto que né, você sente realmente ali uma paralisação. A técnica, ela faz isso. Você sente que a sua mão paralisa. Aí as pessoas falam, você está fazendo reiki? Você está fazendo, né? As pessoas que ficam curiosas entender. A sensação é o que o Emmanuel Corbel fala mesmo, e outros, vários outros estudiosos. Há uma alteração no fluxo energético local ali. Então, é uma estagnação. E realmente, pela intenção do terapeuta também, que eu vejo que isso influencia totalmente, modifica o fluxo energético ali, e daqui a pouco não tem mais nada. E a melhora acontece na hora. Às vezes o paciente está sentindo ali, de forma até imediata, quando termina a sessão, ele já está bem melhor. Então, acho que vale a pena a gente olhar para as informações. É muito interessante o que eu falei. Eu estava te ouvindo e pensando, gente, eu queimei aqui minha mão, assim, tem muitos anos atrás. E causou uma cicatriz. A cicatriz é algo muito, muito. Porque existe sempre um trauma, né, Ivan? Existe, você pega epiderme, você pega derme muitas vezes. Então, existe uma agressão, que seja cirurgicamente, que seja. Mas para ter uma cicatriz, para o corpo, é um trauma.
Sim. E às vezes as pessoas estão tão acostumadas que é só, não, vai lá, só tira o órgão e tá bom, já resolve. E esquecem da consequência, não sabem, ou nem conhecem a consequência que aquilo pode causar. Que aquela aderência que pode ficar no local pode gerar uma disfunção de o corpo estar em harmonia naquela localidade. É o que a gente fala ali, que cada órgão ele tem um funcionamento natural. Então, o fígado ele vai descer, ter uma rotação, o estômago vai ter os seus movimentos, o intestino vai ter o seu peristaltismo, o coração tem o seu movimento, os pulmões têm os seus movimentos. Então, todo e qualquer órgão tem seu movimento dentro do abdômen, dentro da caixa torácica. Agora, se eu tenho uma aderência, aquele movimento acaba sendo impedido. Então, a funcionalidade normal daquele tecido não está ocorrendo de forma natural. E aí vai gerar uma disfunção, seja por causa de uma cicatriz real ali, né? Então, tem uma aderência local, ou seja por uma cicatriz energética, que também o Manuel Corbel estava trazendo, né, de informação. Que a partir daquele choque cognitivo, aquela emoção, aquela vivência, fica uma cicatriz, uma aderência local. Eu tive uma paciente uma vez que ela sofreu um abuso sexual, então ela não teve uma cicatriz que era uma cicatriz real. Ou seja, ela não teve um corte, mas ela teve um trauma emocional que levou um conflito energético para o local. Então, ou seja, há uma cicatriz energética devido a um conflito emocional gravado na região vaginal. E aí a região vaginal, ela se tornava mais com uma dificuldade de abertura para novas relações sexuais, porque eu quero fechar aquilo. É como se ela sentisse que havia um monte de espinhos lá na região vaginal, e aí eu não consigo ter essa mobilidade. Toda mulher que tem isso é porque teve um abuso? Não, não é isso. Cada caso é um caso. Eu estou colocando um caso de uma paciente. E a partir do momento que modifica um pouco aquela ação daquela cicatriz, você pode ter uma melhora. Ela sentia aquele calor na hora que estava sendo trabalhado na região, né? Não é internamente, então não fazemos a manipulação interna, mas externamente, para que haja uma liberação daquele tecido e possa ter uma normalização da funcionalidade, sem os incômodos, sem as frustrações e fragilidades que acabam tendo devido à situação ocorrida anteriormente, né? Além de cicatrizes, eu tenho bastante pacientes de cesárea, por exemplo. Então, tenho medo do filho, medo que algo vai acontecer com o filho, que vão tirar o filho de mim e vão levar longe de mim. Eu queria um parto normal e, de repente, tive que passar pela cesárea. A cesárea entra como um estado conflitivo, né? Ou mesmo a hora de fazer anestesia peridural. É como se fosse aquela penetração era indesejada, porque eu não queria fazer anestesia. Eu queria estar sentindo o meu filho a hora que ele nascesse. E aí eu posso ter uma dor na coluna, pela penetração da agulha, na medula, ou uma dor perante a cicatriz da cesárea. E pode ser tanto uma dor local, externa, quanto uma dor lá no útero, quando houve o um corte no útero em si, para abertura, para sair o bebê ali na hora do parto. Então, aquela marca que foi registrada devido a um contexto emocional fica, e aí gera sensibilidade, gera incômodo, gera desconforto, gera sensações que às vezes não precisariam estar ali. E aí mexer com esse processo pode facilitar. com que a pessoa saia dessas dores, dessas alterações. E tu vai olhar lá no físico, vai fazer o exame, ah, mas não tem nada. Não, a cicatriz está boa aqui.
E aí o incômodo continua. Ivan, é isso mesmo. Você falou, eu tenho uma paciente que também, ela veio com dificuldades na relação sexual. Duas, uma que realmente foi por abuso, então, com muita dificuldade de se permitir, né, muita. E uma outra que não teve abuso, mas tinha um contexto muito forte com o pai. Então, as duas traziam o mesmo sintoma e a informação que o corpo trazia era totalmente diferente a história de um do outro. Então, o quanto que isso influencia? A minha mãe sentiu dor na hora que eu fui nascer, muita dor. Quando eu tive a minha primeira filha, eu tive muita dor também, tão quanto. E não tinha, os contextos eram totalmente diferentes. Então, hoje eu vejo que essa informação que o corpo estava trazendo mesmo. Aí já meu segundo filho, que eu já estava já com ampliada, né, na verdade, o meu conhecimento sobre tudo, eu já não senti, já não vivi mais a mesma história.
Perfeito.
Então, nós queremos que vocês realmente realmente acolha o que, que esse corpo está trazendo de informação, porque realmente é uma possibilidade. E eu reforço a importância também de algo corporal, porque por mais que a gente tenha informação, às vezes, de conhecimento, mas o corpo, às vezes, ele precisa de algo realmente físico para ajudar realmente essa informação
ser dissipada,
né? Perfeito. E aí, da mesma forma, quando fala das toxinas, né, que é da mesma forma, qual é a memória? O meu corpo está trazendo, está sobrecarregado, né? Há uma condensação aí, um fluxo energético de algum órgão que está impactado. Então, a técnica, ela permite para a gente ver se essa intoxicação, ela vem de ondas vibratórias, né, ondas telúricas, né, ele coloca até memórias de parede. Quantas vezes a gente entra em umas casas antigas, a gente entra nas igrejas antigas, né, vai para Ouro Preto aqui em Minas Gerais, a gente sente uma energia diferente, né, totalmente diferente quando você vai numa casa que acabou de ser construída. Então, ele traz, mostrando que realmente as paredes trazem memórias mesmo, e isso, né, quanto mais você vai ficando naquele lugar, né, você vai mudando o seu estado vibracional ali, seu fluxo energético, e dependendo da história que foi vivida, ou dependendo do que eu capto, vai fragilizar um órgão ou outro. Então, ele coloca também as questões de exames que a gente vai fazendo ao longo do tempo, que vai impactando, então pode ter essa sobrecarga. Minerais.
Aí, tomografia, ressonância, ondas, né?
Ondas, scan, PET scan e por aí vai, computadores, né? Embora sejam poucas, mas a gente sabe que, né? A gente vai acumulando, chega uma hora, dependendo, impacta demais. E aí fragiliza.
Até o raio-x, ele não é indicado fazer várias vezes próximo um do outro, porque ele acaba emitindo ondas, tanto é por isso que quem faz, né, quem promove, tem que estar protegido atrás de uma parede, porque é o raio-x que gera exposição. Exposição é uma energia que não é boa de ser captada frequentemente, digamos assim.
Sim. E aí acho que bem bacana essa consciência, porque quando você vê, você sente, nó, meu corpo está fragilizado, nó, será? E aí, se você conseguir realmente aceitar uma possibilidade, ninguém está afirmando que é, mas começa a fazer sentido, no, realmente acho que faz sentido, não faz sentido. E aí a técnica ela vem, né, permitindo essa harmonização do órgão, né, esse estímulo para harmonizar, para que esse órgão passe a ter realmente uma vitalidade maior, e você mudar o seu comportamento, né, aí passa a ter mais cuidado com esses exames, né, realmente fazer quando tem a necessidade, e passar realmente a limpar mais a casa, passar a realmente fazer todas as técnicas que são necessárias, para que realmente a lesão ela não persista e gera adoecimentos muito mais graves. Então, ou seja, aí você avalia se tem toxinas, se o corpo está sobrecarregado de toxinas vibratórias, minerais, né, os medicamentos, os venenos, né, esses metais pesados que estão em vários produtos que a gente utiliza. se vegetais, né? Porque infelizmente hoje, às vezes os antibióticos, né? Os óleos essenciais também em excesso, a gente sabe que vai prejudicar, como hoje em dia tem o glúten, né? E vários outros venenos que são colocados nos animais que vão nos sobrecarregando. E também as toxinas animais, que são os insetos, os venenos, que a gente já sabe aí, tanto que fragiliza. Então, a técnica, ela, como a micro também faz essa mesma leitura, verificar quais são as toxinas que estão sobrecarregadas, de onde, de qual tecido que está, né? Quais são os órgãos, qual é a história que está aí por trás disso. E aí você faz o procedimento de harmonização e depois se retesta e a pessoa ela está num equilíbrio melhor e depois o sintoma, com o passar do processo de autorregulagem do corpo, vai dissipando e vai ficando bacana.
Perfeito. Um gancho que você falou anteriormente é de intoxicação. Eu tive um paciente que o ano passado, final do ano passado, ele ficou internado no hospital com lesão no esôfago por tomar óleo essencial. Tá? Então ele
Começar.
tomou as gotinhas de óleo essencial que a mãe indicou, porque viu em um vídeo que podia tomar aquele óleo essencial porque ia melhorar tal sintoma que ele estava tendo. E aí ele ficou internado porque queimou o esôfago por causa do óleo essencial. Então, querendo ou não, tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai ingerir, se é ou não, né, algo confirmado. Porque às vezes a gente pode assistir em algum lugar e às vezes acabar parando no hospital por uma informação equivocada de alguma pessoa. Então, às vezes tem que tomar cuidado com qual é óleo, que tipo de óleo, se faz sentido ou não essa ingestão, ou se é só para inalar aquele óleo mesmo, né, para receber informação mais olfatória do que gustatória, né, ou interna mesmo daquele óleo. Então são várias coisas que podem gerar realmente uma intoxicação para a gente e que não é difícil de a gente estar em contato. Então um vizinho que passou um veneno na casa ali que enquanto a gente estava, eu vejo tanto a gente vai passear, viajar de uma cidade para outra e ver aquelas casas no meio da lavoura. Então a pessoa mora no meio da lavoura, daí eu fico pensando, mas como é que vai conseguir, né, ali com o inseticida, vamos passar inseticida, vamos passar veneno na plantação e a casa está no meio da lavoura. E aí aquelas pessoas, elas falam que alguns pacientes que trabalham falam, ah, eu peço para as pessoas não passarem o veneno enquanto meus filhos estão em casa. Eu peço que quando eles estiverem no colégio, que pelo menos na hora eles não estejam recebendo. Mas vai estar, né, esse processo vinculado. Fluro, cloro, não, no banho, a Eliana coloca, também pode ser uma representação. Perfeito.
Ontem mesmo eu estava limpando a casa e aí a consciência da gente vai modificando, porque o Afonso, né, na fisioterapia integrativa, ele fala muito desses produtos de limpeza, né, que você vai colocando na água, querendo que a água, a casa fica cheirosa, fica cheia, mas ali você está ingerindo, né, está entrando realmente em você todas essas substâncias químicas. E eu amo, porque assim, esse estado de consciência que vai gerando realmente toda uma transformação na vida da gente. Tanto que hoje em dia, assim, eu tenho muito cuidado com o que eu vou ingerir, né? Porque a gente sabe que tudo que está entrando, está entrando. Vai ter um resultado. Então, ter cuidado com isso, porque é o que nós estamos falando, né? A origem. A gente descobre qual é a origem emocional, qual é a origem realmente da. Qual é a história que está por trás, mas sempre a conclusão é a minha atitude, é o que que eu vou continuar fazendo para a vida. E aí, na terapia informacional, ele leva também, ele avalia os estados evolutivos, né? Se é tá fragilizado o estado evolutivo astral, mineral, vegetal, animal, mental, espiritual, micobactério viral. Então, também a gente faz essa avaliação. Usa da mesma forma qual é a história, quando que surgiu, pararam, e faz a ressignificação. E aí, quando vem para esse estado espiritual, né, a gente convida, por exemplo, a questão da reza, né? Que é algo que a gente não questiona muito, mas que a gente sabe que tem um efeito. Há um efeito. A gente não consegue explicar como é que é esse efeito, mas eu estou aqui, eu estou pensando minha filha que está longe. Eu rezo ali, eu envio uma vibração, gera um resultado, né? Como, né, assim, Ivan? Então, ele também, como terapia informacional integrativa, então, ele integra também essa parte da reza, essa parte dessa energia que a gente não consegue explicar muito, mas que a gente sabe que funciona. Então, ele coloca, como nós, naquela imersão que nós fizemos aqui também, né, que a origem já traz isso há muito tempo, que é a reza, você rezar pelo anjo da guarda. Então, porque às vezes no final ali do paciente, eu faço isso, tá? Eu falo, olha, eu sou instrumento. Então, o que eu pude fazer que já fiz, terminou? Terminou? Tá. O restante que precisa, o anjo da guarda que faça. Eu emito essa vibração mesmo, assim, que seja curado tudo que for possível ali para aquele paciente. Porque eu acredito que funciona.
Sim.
Então, nessa integração, ele pergunta: ele está precisando de mais reza? Tá. Aí eu ousadamente eu pergunto: o que está mais ali? É para a pessoa? É para a mãe dele, é para o pai dele. E o corpo é fofoqueiro, ele conta tudo. E você emite. Né, Ivan? Ivan é mestre aí de falar: ó, vamos abrir esse livrinho aqui, ver qual que é a reza que vai funcionar mais para você.
E aí eu compenso no pessoal não levar para lados errados, né, do processo. É, o que eu um exemplo que eu sempre dou é quando
Religioso, né?
o exemplo que eu sempre dou é que quando as minhas filhas eram pequenas e eu minha esposa publicávamos uma foto delas conosco, elas eram bebês, naquela noite elas tinham terror noturno. Então, ou seja, cada vez que a gente ia expor elas nas mídias sociais, elas começavam a ter dificuldade no sono, elas não dormiam, porque é muita gente olhando, é muitas pessoas se direcionando, sejam de bem ou de mal, ou com boa intenção ou com má intenção, né? E esses olhares de muitas pessoas poderiam fazer com que interferisse o campo delas. E aí, naquela noite, às vezes acontecia de ter algum sintoma, alguma reação, algum desconforto. Ou mesmo, já tive pacientes que, por exemplo, a criança recebeu uma lembrancinha de uma pessoa, de uma tia, de alguém que não gostava muito da mãe dessa criança. E aí aquela criança não dormia bem com aquela lembrancinha no berço, quando estava no berço. Então, essas orações, né, para quem é de diferentes religiões que possam ser, cada um às vezes trazendo uma oração. Minha sogra, ela tinha uma livraria católica, ela me deu vários livrinhos de orações. E aí, essas orações, a gente pode linkar o que faz mais sentido para aquele momento. Existem pacientes, por exemplo, que viveram contextos no transgeracional, por exemplo, ontem. Tive uma paciente que havia uma ancestral que havia vivido uma situação de prostíbulo. Então, há algo na sexualidade e afetividade que não foi boa no contexto religioso. É como se visto como um pecado, né? Então, é visto como algo errado. Então, por que não fazer uma oração de cura entre gerações com relação àquela situação específica de sexualidade e afetividade? Ou aqueles casamentos que vieram com um casamento falido do avô, da avó, do pai, da mãe, e hoje eu tenho uma dificuldade no meu casamento, e aí por que não fazer uma oração de cura do casamento? É uma cura transgeracional, que possa ser curado de que maneira? Que hoje eu não precise receber aquelas informações e reagir da mesma forma no meu relacionamento, porque como a avó viveu uma sensação que o homem faz coisa errada, a mãe, o homem faz coisa errada, a filha, o homem faz coisa errada. Ou, ao contrário, o avô viveu uma sensação de frustração com uma esposa, o pai traz esse alerta com parceira e o filho traz esse alerta com parceira. Então já traz um processo que vem reverberando na história da família que casamento não é bom, casamento é um problema. E eu posso então fazer talvez uma oração como um complemento do processo terapêutico. Eu fiz aquele processo e, como um ato simbólico, eu dou ao meu paciente uma função, uma atitude que ele tem que fazer para ele fazer a parte dele no processo. E a partir do momento que ele faz a parte dele nesse processo, ele pode, então, ter responsabilidade perante o processo também. Porque a tua responsabilidade como paciente também exercer uma função para que haja uma melhora no seu quadro pessoal. Então, eu tomo consciência e promovo o passo, eu dou um passo para realizar a melhora. E aí, a melhora não quer dizer que agora o meu casamento vai se curar, porque não depende de um só, depende de dois. Então, se eu faço algo para melhorar, mas o outro não faz, mas eu estou me curando das relações de casamento, que talvez não seja com esse ou com essa. Mas que eu possa ter alguém que eu possa ser feliz. Ou que eu possa me libertar do que aquilo que meus ancestrais não puderam se libertar. De um casamento falido. De um casamento que não era mal, era ruim, era frustrante, era incômodo. E eu não preciso mais viver aquela realidade como os ancestrais viveram. Então eu me curo daquilo que os outros sofreram. Então a cura não quer dizer que vai melhorar o ambiente como ele está, mas que eu vou poder dar o passo para viver uma vida mais plena, mais harmoniosa, mais feliz, de bem-estar. Ah, não sei se faz sentido para vocês que estão ouvindo aí, dá um feedback, dá um like, um curtir aí, né, para que a gente possa para saber se está fazendo algum sentido ou não para vocês. E aí, existem inúmeras orações, às vezes precisa de uma oração do Arcanjo Miguel com uma proteção para a criança, às vezes precisa de uma oração de São Bento, que é um exorcismo, de certa forma, a um local. Então, cada caso é um caso, e cada religião vai ter as suas formas de olhar para essa informação. Mas, de novo, é como se fosse um ato simbólico de responsabilização àqueles que devem ser responsáveis. Ah, a criança tem que rezar? Não, a criança não é responsável. É o pai ou a mãe que são responsáveis pela aquela criança. É a avó ou avô que são responsáveis por aqueles pais e aquela criança. Então, quem é o responsável para fazer a sua missão de fazer a sua parte dentro daquele ambiente e entender aquilo que faz sentido ou não? E, de novo, né, de novo, não falei nessa live, mas eu falo bastante lá no curso. Quando eu sinto que alguém emitiu uma energia ruim para os meus, então, por exemplo, minhas filhas, postei uma foto lá, postei uma foto da minha filha no tecido acrobático, ela de ponta cabeça. Tá? E a hora que eu postei a foto, eu pensei assim, depois de um tempo, né, que eu havia postado, me veio uma voz assim, que engraçado se ela caísse. Sabe, deu 5 minutos depois, ela escorregou no chão e caiu de cabeça. Tá? Então, é como se alguém emitiu essa informação, vendo o vídeo dela postado, e não foi o suficiente para cortar esse processo. Algo veio, né, de energia para aquela informação e algo aconteceu. Mas se eu emito a mesma energia para outra pessoa, eu estou reverberando um processo de energético de mal-estar, briga, discussão, de atitude energética conflitiva. E aí isso nunca se finda. É como aquela ex do esposo que teve um filho, e aí esse esposo agora está com outra mulher, e aquela parceira anterior, aquele filho anterior joga uma energia ruim, a esposa atual joga uma energia de volta, daí fica como se fosse um espelho jogando energia um para o lado do outro, como se fosse de raiva. E aí nunca se finda, porque é um processo de energia que vai para um lado e para o outro, para um lado ping-pong. Né?
Aproveitando esse gancho aí, Ivan, desculpa te interromper, mas é igual a gente paciente, você está falando aí dessa energia... Porque o Corbel, ele traz muito isso, a importância assim, da minha energia aqui, da minha crença ali. E aí, porque às vezes eu estou, e aí estou com o paciente ali, e eu estou levando minhas informações para o paciente. Né? Só para fazer esse gancho aí, porque como nós estamos aqui mais entre terapeutas, né, desse cuidado grande aí, porque vai influenciar, né, todo esse meu pensamento. Só puxar perfeito. Aí para
a
gente.
E quanto mais neutro a gente consegue ficar naquele momento, né, a gente, ok, que a pessoa seja feliz, que a pessoa fique em paz, porque se a outra pessoa está em pé, está em paz, não incomoda. Né? Ninguém olha para o terreno do vizinho, o gramado do vizinho, se o meu gramado está ótimo, está perfeito, está tá tranquilo. Então, se eu mando bem para o outro, eu deixo de ficar emitindo esse processo de ciclo de idas e vindas, de um ping-pong energético, de informações que acabam reverberando no processo. Então, por isso que eu sempre falo, ok, agradeça aquilo que foi, porque talvez foi graças àquela mulher não ter ficado com o teu esposo que você hoje pode ter tua filha, você pode ter teu esposo hoje. Então, pelo sofrimento deles, daquela criança que não teve o pai, daquela mãe que não pôde ficar com um parceiro para dar suporte, que você hoje tem um parceiro. Então, eu mito uma energia diferente, eu quebro a energia ruim, né, e saio daquele processo de reverberação. Então, é uma informação. É uma informação, né, já que a gente está falando de terapia informacional integrativa, é uma informação que vem, às vezes, de um campo mais sutil, que às vezes não é olhada, não é observada, e dizemos que é o acaso que está tendo terror noturno, é o acaso que está tendo, teve uma queda ali naquele momento, por acaso aconteceu, e às vezes nem sempre é o acaso. Às vezes tem uma informação externa que está influenciando como que a situação aconteça, né? Como algumas lives aqui que acontecem, né, bloqueios e tudo mais.
É isso aí. E aí eu tenho uma oraçãozinha que o Corbel ele estimula que a gente faça, que para mim faz muito sentido, que me faz refletir, que ele fala assim, oração do Senhor, tem misericórdia de mim, quanto terapeuta, né? A sua vontade seja feita, libero todo o controle e sofrimento. Eu gosto demais de estar reforçando essa sugestão dele, porque eu acho que faz muito sentido de eu conseguir deixar com o paciente o que é do paciente e ficar com o meu, e eu não estou controlando nada, só sou realmente um instrumento ali do que for necessário que seja feito nesse momento. Uhum. Né? E aí ele traz, avançando, aí ele traz a reequilibração do ovo luminoso, né? Que aí entra, né, nos vários corpos, e aí ele traz realmente, a técnica permite você verificar, sondar se a pessoa, ele dá o nome de ovo murcho ou ovo em expansão, e aí é muito lindo mesmo, que a gente sente realmente, às vezes, né, dependendo do local, realmente o fluxo energético ali está condensado, a sensação que eu tenho é essa, tá murcho, tá? E aí, a partir do momento que você vai para a técnica, você realmente permite uma expansão e você sente essa expansão acontecendo. Que aí ele traz que realmente esse campo ele pode alcançar um braço, assim, mais ou menos, né, de extensão, que é o campo nosso. E ele traz nos estudos dele a questão de um ponto de união que, né, fica mais ou menos a nível aqui da escápula, que aí quando vem, né, igual a gente reforça a questão dessa vibração do coração, né, que a gente sabe que é o cérebro, a aura, o terceiro olho, mas o coração, que tem uma energia muito, porque é um ponto de encontro de energia realmente essa região aqui. Então, as pessoas que têm essa clarividência, que têm condição de enxergar esse campo energético, esse fluxo, ela consegue ver essa condensação mais nesse local. E é nítido, assim, eu vejo realmente a pessoa ela sai num equilíbrio, ela sai numa harmonia, uma sensação de harmonização muito maior, de fluidez, de leveza. E dependendo do nível de abertura do paciente para essas informações, as sensações, as percepções são diferentes. Conforme ele coloca na teoria, né? Somos fluxos de energia em transformação de informações sensoriais. A gente passa a ter sensações diferentes.
E aí você engloba ali na origem emocional dos sintomas esse entendimento de que cada órgão, cada tecido que foi fragilizado, quando você encontra ali nos mapas quais os órgãos que estão em disfunção.
100%. Sempre, cada eu vejo se tem uma fragilidade em toxina, estados evolutivos, pararã, reza, você sempre tem que vir aqui nos mapas cerebrais, verificar os órgãos, aí você pode ver a história, tudo, sempre.
Então, pode verificar também a história emocional que desencadeou aquela alteração, construir, entender a história.
Sim, sim. E você pode vir aqui para ver, né, nos ancestrais, né, pelo mapa de ancestralidade, de onde que vem essa história, quem que está trazendo. Isso que realmente consegue integrar e andar junto.
Perfeito, né? Perfeito. E às vezes algumas pessoas acabam não conseguindo construir a história do paciente, porque às vezes não sabem que aquilo é interessante. Elas acabam só entendendo que identificar o órgão fragilizado, eu sei que o paciente está com problema no estômago, está com uma gastrite. Então eu sei que o estômago está fragilizado. Eu sei que ele está com uma raiva indigesta, uma contrariedade indigesta, está vivendo algo indigesto que está acontecendo na vida dele. Mas construir a história significa ser mais preciso nessa junção de fatores. Você mostrou aí bastante o mapa do motor. O mapa motor é a inervação motora que vai levar estímulo para contrair o órgão ou o tecido. Então, se eu tenho uma alteração motora, eu não pude promover a ação motora, que é de movimentar-me da forma que eu gostaria. Então, por exemplo, o paciente está com o estômago fragilizado. Eu sei que tem alteração no estômago. Mas nesse mapa você encontra também que as pernas dele estão presas, ou seja, eu não consigo me mover para a direção que eu gostaria de me mover. Tenho o estômago fragilizado numa contrariedade indigesta. Eu vou lá e encontro lá no mesoderma novo a região de osso frontal ou musculatura frontal, que é, eu tenho que encontrar uma solução intelectual para resolver o problema. E aí eu encontro na mesma região do mesoderma a região da lombar baixa, onde eu tenho que ser capaz de dar suporte aos meus. Então, eu sei que construir uma história aí nesse processo, onde essa pessoa está numa contrariedade digesta, onde não sabe que direção tomar, porque os pés levam para a direita ou para a esquerda, onde eu não consigo achar uma solução intelectual para dar suporte aos meus filhos. Como eu vou fazer? Que direção que eu faço? Faço isso, faço aquilo? Então, eu estou em uma fase de estresse nessa situação. E quando eu consigo transmitir isso para o paciente... Ah, faz sentido. Ah, então agora eu sei que eu tenho que dar o passo para sair desse processo conflitivo para que eu melhore daquele sintoma do estômago. Mas enquanto eu estou em fase ativa de estresse, eu não consigo sair daquela frustração do estômago e vai continuar fragilizando para esse indivíduo. Então por isso que é esse contexto interessante, né? Construir a história ajuda a ser mais específico na situação. Porque a pessoa pode estar numa contrariedade indigesta no trabalho, pode estar numa contrariedade indigesta no trânsito, pode ter uma contrariedade indigesta que viveu a semana passada numa reunião de família, mas talvez não é a específica que a gente precisa achar para sair daquela alteração.
Sim, eu amo ser investigadora origens, né? Eu amo ser aluna do IFAM, gente, porque é isso. Às vezes, antigamente, eu precisava saber que eu estava com gastrite. Pronto, estou com gastrite, vou tomar aquilo ali, gás é normal ter gás, dor no estômago é normal ter dor no estômago. Mas, de repente, não, você vai vendo que tem uma história aí por trás. Ah, tá, é uma contrariedade indigesta. Então, antes, com a micro, eu ia lá no mapinha da contrariedade indigesta, aplicava, o paciente melhorava, mas aquele sintoma voltava a apresentar de novo. Então, eu comecei... Não, tem mais coisa por trás. Então, hoje, quando a gente... faz todo sentido para mim, assim, realmente você conseguir estudar para entender uma história, eu entender uma história que está ali envolvida. Porque eu estou ali enquanto terapeuta. Se eu dou a abertura de aprofundar ali... Se o paciente, mesmo inconscientemente, ele está querendo isso, o resultado é outro, né, Ivan? É outra história. Então, vale a pena a gente realmente continuar estudando, investigando, aprofundando nas nossas questões para que a gente esteja realmente tendo condição de ir junto com o paciente, né? Só vou no paciente até o tanto que eu consigo ir. E as coisas acontecem de forma fluida. Eu queria trazer, Ivan, um caso para a gente ver, por exemplo. Eu trago uma paciente de 34 anos, uma jovem, solteira, filha única, destra. Ela já tinha feito, faz terapia há muito tempo, já o tratamento com homeopatia. Então, já uma moça que tem uma consciência um pouco diferente. Porém, ela chega para mim, Luz Cleia, eu preciso de sair das crises de ansiedade. Muito forte que tem vivido, muitos sentimentos de medo, um estresse, uma insegurança e pensamentos suicidas. Então, mesmo aberta, mesmo fazendo terapia, mesmo fazendo isso, ainda ela estava vivendo um pensamento suicidas. E aí, né, Encaminha para a gente, chega essa paciente. É, eu atendi ela em dezembro. E hoje ela está muito melhor. Hoje ela já saiu dos pensamentos, desses pensamentos que eram muito medo de perder os pais, medo do adoecimento, esse sentimento de morte iminente. Ela chegou com o corpo todo travado, dores no corpo todo. Então, assim, não tinha um local específico que travava o corpo todo. Mas ela realmente, de forma linda, ela chegou aberta. Ela falou assim, eu preciso, eu quero viver. Não estou dando conta, mas eu quero viver. E ali a gente fez, eu fiz né, eu verifiquei a história, embora ela trouxe muitos sintomas, e nós sabemos que esses sintomas todos que ela trouxe, o corpo dela tem muitas histórias, né, Ivan? Nunca é só uma história, tanto histórias sofridas quanto geradas. Mas ali, eu pelo menos eu faço isso, assim, eu só sou instrumento. Então, assim, qual é a história principal que precisa ser vista naquele momento? Qual é a intervenção que precisa ser feita naquele momento? Que o corpo dela dá conta de ressignificar, né? E o que, que ela dá conta de entender daquele processo? Uhum. Então, aí nós fizemos, eu fiz, e tinha outros sintomas de processos alérgicos também. E ela trazia uma história muito forte, assim, de transbordar, porque os pais se separaram quando ela tinha 8 anos de idade. E ela vive com outro familiar, porque ela não quer viver com a mãe, né, bebe bastante, e ela não, o pai não a assume. Então, um familiar do lado do pai que a assumiu, né, emocionalmente. Então, ela fica nessa luta. Então, ela tem consciência de tudo, terapeuticamente já vem trabalhando tudo isso, mas o corpo estava muito fragilizado. Então, foi assim. Aí fizemos, eu fiz toda a terapia informacional integrativa, juntamente com a busca da origem emocional do sintoma. Naquela época, veio uma história. Naquela época veio, deixa eu trazer para vocês, simplesmente para eu fazer o mapa de toxinas, veio toxina animal, você vê como que o corpo protege e libera, embora eu sabia que tinha muitas histórias, aquele corpo estava muito sobrecarregado de tudo, mas naquele momento eu fiz simplesmente toda a anamnese, todo o entendimento, trouxe ela para o nosso raciocínio da origens, né, que ela aceitou. Aí eu fiz um mapa de toxina animal, onde veio, né, o miocárdio com, né, do mesoderma novo, tanto direito quanto esquerdo, estado evolutivo e espiritual, onde veio a bexiga, né, do ecto, a parte ecto, reza, e interessante que ali, como eu vi que tinha trazido um contexto muito grande da mãe, então eu perguntei, reza, quem, né? Então veio mãe e o ovo luminoso dela, que estava muito vazio, né? E aí fiz toda a parte de harmonização da técnica. Conforme a gente estuda aqui, a gente sabe, a gente passa, dá uns deveres de casa, assim, de conscientização, de acolhimento desse corpo, acolhimento dessas informações, eu sempre estimulo sentir, eu falo que, gente, o mais importante é o que a pessoa sente. Então, me coloquei à disposição. E aí, ontem, eu falei assim, gente, deixa eu mandar mensagem aqui para saber. E aí eu fui e mandei. Eu falei, como que está o seu pensamento de morte? Não tenho mais. Ah, como que tem esse medo pelos pais, esse medo da solidão? Isso. Eu falei, não, melhorou. Ah, eu só estou ainda com uma dor no quadril. Tem uma dor ainda no quadril que está irradiando, que isso aqui persiste em certo momento. Aí, ou seja, é o processo, né, Ivan? É o processo. O corpo está ali numa ressignificação.
E além do que, não é porque mexeu na coisa que era mais preocupante, a coisa mais preocupante era o pensamento ali, né, de morte, a coisa mais preocupante é aquele processo. Talvez não ia dar nenhuma sessão para trabalhar todos os processos. Talvez tenha ainda alguma coisa ficado, mas que a prioridade era outra naquela sessão. A prioridade foi atingida naquele momento. Mas depois, agora numa outra sessão, mexe na outra parte, que é o quadril, né? Ver as outras reverberações de outras informações. Até porque todos nós estamos carregados de informações, como você falou antes, né? Eu falo que são as camadas. A gente mexe numa camada importante, na outra, tem uma outra camada de baixo que vai aparecer e vai mostrar ali, ó, oh, não olhou para mim ainda, olha aqui, que ainda tem essa dor no quadril aqui para resolver. E aí vai mexer no quadril, vai vir outras informações que precisam ser olhadas como processo evolutivo. Né? De tudo aquilo, de proteções que a gente colocou no nosso corpo, aquelas couraças, aquelas armaduras de proteção para evitar sofrer. Perfeito, muito bom. Espero que todos tenham gostado dessas informações, essa da terapia informacional integrativa. Quem quer saber mais, procura por Emanuel Corbel, que ainda vem para o Brasil. Christian, ele traz Emanuel Corbel para o Brasil para trazer essas informações, esses conhecimentos. Eu tenho realmente uma honra de ter assistido a aula com ele, ter aprendido sobre as leis biológicas com ele também. Então, ele é um grande mestre. E honro ele, abaixo, me curvo a ele por todo o conhecimento que ele trouxe para o Brasil. Ele foi um dos primeiros que veio para o Brasil do exterior. Claro que tiveram outros que vieram antes dele, mas é um dos primeiros que veio em uma grande massa, trazendo um grande conteúdo. Então ele é daqueles disseminadores do conhecimento das leis biológicas. Então temos que honrar Emanuel Corbel, um belga que vem trazendo esse conhecimento e ainda persiste trazendo esse conhecimento aí a Portugal, França, Bélgica, Brasil, né? Obrigado, Muscler, por trazer esses conhecimentos. E onde que o pessoal pode te encontrar para saber mais de você, fazer atendimento presencial, online?
Luscleia.Sanders, Luscleia Sanders no Instagram, né? Hoje é mais fácil, tem meu telefone, entre em contato. Estou atendendo aqui em Belo Horizonte, e em Teoflotone, Minas Gerais. E gratidão, vamos estudar origens, porque faz muito sentido. E aqui nós temos o espaço realmente de embasar todos esses conhecimentos com a ciência, que é isso que é muito importante, que nós temos muito trabalho a fazer. E com esse conhecimento, eu acredito que todo mundo vai desenvolver o potencial máximo, que é importante para a transformação do mundo. Ivan, gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco.
Perfeito. E, de novo, o óbvio precisa ser dito, a terapia informacional integrativa não ensina essa técnica. É uma técnica de Emanuel Corbel, então quem quiser conhecer, fala, busca por Emanuel Corbel, que ele vai ter o prazer de apresentar a você esse conhecimento, ou busca pelo Christian, que o Christian traz Emanuel Corbel para o Brasil, traz conhecimentos de Emanuel Corbel. O que a gente promove aqui é a origem emocional dos sintomas, e quer apresentar que existem técnicas que podem ser agregadas à origem emocional dos sintomas, ou a origem emocional ser agregada a essas técnicas para promover resultados mais efetivos, eficientes, resultados ali que possam realmente trazer uma melhora para os teus pacientes. E esse foi o podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, estamos ao vivo aqui no youtube.com/IvanMonaldo, e esse podcast vai ao áudio pro Spotify. Então, quem quiser baixar, ouvir esse conteúdo, entre outros conteúdos, já estão chegando quase a 200 podcasts que estão lá disponíveis. Então, quiser baixar, ouvir esses conhecimentos, vai no Spotify, procura por podcast Vá na Origem, e lá você vai ouvir vários outros conteúdos, até mesmo offline, viajando ou fazendo academia, para você aproveitar o conhecimento da origem emocional dos sintomas. Ou se você quer realmente mergulhar nos conhecimentos da origem emocional dos sintomas, será muito bem-vindo. Curso Origens está com inscrições abertas. Basta acessar o site cursoorigens.com e lá você tem mais informações. Um grande abraço, um beijo a todos e até a próxima. Tchau!